controlo e fiscalização dos comportamentos que se pretende evitar. Este debate não deve passar ao lado das circunstâncias em que os donos dos animais possam estar a recorrer a métodos inadequados ou que, por desconhecimento das possíveis consequências ou por incapacidade de proporcionar melhores condições. O recurso a medidas punitivas e desproporcionadas é um caminho fácil e demagógico, mas injusto e ineficaz. Merece ainda a nossa preocupação a possibilidade de, como comprovadamente já aconteceu, a pretexto da proteção dos animais, tais meios legais serem utilizados para fins contrários aos objetivos para que foram estatuídos, designadamente no âmbito de conflitos de vizinhança ou outros que nada tenham a ver com o bem-estar animal. O convite à delação que está subjacente em algumas propostas não pode ser acompanhado pelo PCP. Reafirmamos que o enfoque deve ser colocado na prevenção e não numa resposta punitiva. Reafirmamos que a transposição da legislação da União Europeia ou de países da União Europeia, em muitas circunstâncias, não tem correspondência com a realidade nacional. Para o PCP, devem ser privilegiadas medidas e ações no plano educativo, de promoção das preocupações com o bem-estar, do respeito e da convivência harmoniosa entre os seres humanos e os restantes animais e a natureza. E deve ser feito o investimento em meios administrativos, sanitários e inspectivos que tornem o Estado promotor do bem-estar animal e não um mero repressor da violência exercida sobre os animais de companhia, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, há hoje em dia uma espécie de inibição generalizada para que não se possa ser contra propostas que supostamente são tributárias do bem-estar animal. E eu devo dizer, estas propostas do PAN não merecem nenhuma dessas considerações, são mesmo um disparate. São um disparate de início ao fim. Não têm pés nem cabeça. E não é por defender o bem-estar animal, porque defender o bem-estar animal não é aquilo que o PAN aqui vem fazer. Em primeiro lugar, contraria em absoluto a ordem dos veterinários relativamente a um dos projetos que apresenta. E, portanto, no dia em que alguém disser que a Sra. Deputada Inês Sousa Real sabe mais do que é proteger animais do que a ordem dos veterinários, eu estarei certamente do outro lado. Portanto, não é por desconsideração à Sra. Deputada, é mesmo por consideração a quem estudou e a quem tem, de facto, o reconhecimento de representar uma ordem profissional. Mas vamos lá ao que defende o PAN. O PAN defende que, por exemplo, os cães só possam estar acorrentados, no máximo, é medida de exceção, durante 3 horas, no caso de serem violentos. Eu pergunto à Sra. Deputada, e nas outras 21 eles deixam de ser violentos porque a Sra. Deputada não deixa? Então, mas como é que é? Quer dizer, onde é que está a ciência de permitir 3 horas e não permitir mais tempo? Ou são tão violentos que não podem estar soltos, ou faz-lhes tão mal estar presos que não podem estar presos. Agora, 3 horas é que não faz sentido nenhum. Isto são os parvoíces dos senhores deputados e ao costume. Depois diz assim, dá às câmaras o poder de fiscalizar se os animais estão ou não estão a ser bem tratados. Isto faz-se como? Vem uma equipa de assistentes sociais a casa ver se o cão está bem tratado ou está maltratado? Como é que é? Se a varanda é ventilada ou não é ventilada? Se tem os metros quadrados suficientes ou não tem os metros quadrados suficientes? Se o cão tem sítio para fazer xixi ou não tem, como é que é? E isto são assistentes sociais? E depois, diz, as casas têm que ter as condições, não podem estar em anexos, não podem estar em anexos nem em espaços confinados. Eu às tantas, olha, eu estava a ler o projeto, já não sabia se quem não podia estar no anexo era o cão, se era o dono. Às tantas, eu vou-lhe ser sincero, eu às tantas estava a ler o seu projeto e pensei assim, o cão não pode estar no anexo, mas será que a pessoa pode? Então, e se a pessoa tiver um problema, só tem mesmo o anexo, se for dormir para o anexo e deixar o cão na casa, já pode? Oh, Sra. Deputada, é que é tão estúpido quanto isto. É tão estúpido o projeto quanto isto. As exigências, depois diz assim, caso não seja possível, devem ser equacionadas medidas de realojamento. De realojamento de quem? Então, mas vai fazer realojamento quê? Com casotas? Vai fazer um programa de casotas e depois vai quê? Vai o dono para a casota também? Oh, Sra. Deputada, por amor de Deus! Por amor de Deus, tenha noção do ridículo! Tenha noção do ridículo! A sério! Eu estava a pensar, senhora deputada, só não deu nome a isto, mas olha, eu até sugiro era fazer um projeto tipo Pet Feliz. É um projeto Pet Feliz, em que agora vai com as casotas, vai com as assistentes sociais, vai com os programas de rede de alojamento. Ah, e já me tinha esquecido de outra, da junta médica. Os senhores são contra os veterinários, mas depois querem juntas de veterinários a irem para dentro de casa das pessoas, ver se os animais estão bons ou maus. Senhora deputada, sou ridículo pagasse imposto.
Muito obrigado, senhora deputada, também ao seu tempo. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu acho que aqui todos mesmo defendemos o bem-estar animal. Não acredito que alguém dos 230 deputados seja contra o bem-estar animal e certamente estaremos na fila da frente também a criticar os maus-tratos gratuitos ou até o abandono, que infelizmente, como se viu esta semana, não se restringe aos animais, também há quem abandone crianças. Estamos de acordo quanto a isso. Agora, aquilo que é presente hoje a debate são propostas que eu, numa primeira instância, chamaria maximalistas, mas que o Sr. Deputado João Almeida, e bem, disse as coisas como elas são. Um autêntico disparate, porque não resolvem o problema e, pelo contrário, poderiam criar outros. Alguns exemplos. Primeiro, a proibição, total proibição, a esquerda adora a palavra proibição, é proibir, regular e taxar, é basicamente o léxico da esquerda, proibição total das coleiras, de algumas coleiras. Algumas destas coleiras são usadas por profissionais certificados para treino e, portanto, não são usadas apenas gratuitamente. Proibir de forma unilateral as coleiras é como dizer agora ou proibir agora os carros, porque há quem cometa infrações. É verdade, há quem conduza bêbado e espatifa o carro, mas isso não justifica proibir os carros todos. A mesma coisa relativamente a estas coleiras, são muitas vezes usadas por profissionais certificados em programas de treino, não apenas para violência gratuita, que, uma vez mais, obviamente, nós criticamos. E depois, a questão da definição do espaço que os animais podem ocupar. O Sr. Deputado João Almeida já expôs o ridículo da situação, mas, na verdade, nos diplomas aparecem lá referências a varandas abertas, alpendres e espaços afim. Srs. Deputados, o que é que são espaços afim? Quem é que vai definir o que são espaços afim? É a Sra. Deputada Inês Sousa Real e o Sr. Deputado Fábio Figueiredo que vão lá às varandas com uma fita métrica definir o que é o espaço afim, que é permitido ou não. É que nem sequer tipificam nas normas o que é que são espaços afim. Portanto, fica para a consideração de alguém que depois vá regular isto, se é adequado ou se não é adequado ao seu bem-estar. E depois, a questão do confinamento. É que isto não se aplica só aos apartamentos de Lisboa de Príncipe Real. E os cães de gado e de pastoreio. Alguns deles que são bastante agressivos pela sua natureza. Não podem ficar confinados? Vai lá a senhora deputada durante a noite passeá-los? Onde é que eles ficam, estes cães? E, portanto... Ah, e também, já agora, a proposta do LIVRE que sugere que agora se faça uma campanha de captura, esterilização e devolução dos animais. Como se faz aos gatos. É verdade, faz-se isso às colónias de gatos, funciona bem. Agora, sugerir fazer isto a uma matilha de cães é um risco enorme de saúde pública, porque é um risco, efetivamente, e não há capacidade para tal. Portanto, o LIVRE propõe pegar nos cães, esterilizá-los e devolvê-los à rua, devolvê-los ao frio. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. É que um cão não é um gato, senhores deputados. Não sei se alguma vez pensaram nisso. Um cão é um cão, um gato é um gato. Os comportamentos são diferentes. Um gato consegue ainda sobreviver na rua. Cães, em matilha, são perigosos. E, portanto, uma vez mais, isto é uma ideia, saída do laboratório de ideias do LIVRE, sediado em Marte, que aterrou aqui no Parlamento e nós temos de a discutir. Enfim, senhores deputados, olha, tomem lá este osso. Muito obrigado.
Obrigado. Não tenho mais inscrições. Senhor deputado Inês Sousa Real, para o encerramento, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu não posso deixar de perguntar onde é que anda o PSD de António Maria Pereira ou até de Cristóvão Norte, que já não o vemos nesta sala, porque é lamentável ver a intervenção dos senhores deputados, sobretudo face ao caminho que foi feito, ou até mesmo a intervenção absolutamente ridícula do senhor deputado João Almeida, que também trai aquilo que era o CDS de Narana Coissaró. Portanto, há de facto aqui um legado até em matéria da Lei de Proteção Animal que ignoraram. É porque os senhores deputados vêm para aqui ridicularizar, mas há animais que vivem 7 horas por dia, todos os dias da semana, 365 dias, acorrentados a uma corrente deste tamanho. e não varia consoante a paisagem, senhoras e senhores deputados. Não sofrem mais ou menos por estarem acorrentados sobre os seus próprios dejetos, com a corda ao pescoço já a entrar-lhes na carne, sem terem qualquer tipo de condições de dignidade para sobreviver. É lamentável que o CDS e o PSD, que têm responsabilidades governativas, tenham sido a única força política neste plenário, em contraponto com todas as demais, a dizer que vão rejeitar esta lei, a ridicularizarem da forma que ridicularizaram e que a IEL tenha ido atrás. Porque é bom que os jovens da IEL também saibam de que lado é que estão, que não é dos animais. Porque, senhoras e senhores deputados, o Parlamento Europeu aprovou, ainda agora recentemente, a proibição do acorrentamento animal. São ridículos? Não ouviram os veterinários? Quando há estudos que dizem, e os veterinários portugueses, não é a ordem dos médicos veterinários, os veterinários portugueses que responderam ao estudo, mais de 70% disseram que é a realidade que encontram. Os animais que morreram em Santo Tirso, a grande maioria estavam acorrentados. Os que morreram afogados em Louros, também nas cheias, estavam acorrentados. Se as senhoras e os senhores deputados saíssem do conforto dos vossos gabinetes e fossem ao terreno, era a realidade que iam ver. Animais a sofrer e animais que precisam que efetivamente tenhamos uma lei que proíba o acorrentamento. E quando a estas correntes juntamos coleiras de choque para não ladrarem, juntamos também coleiras de picos, aquilo que é o treino com métodos cruéis, deveria de ser, quanto muito, uma exceção e não a regra. Lamentamos que estejam do lado errado da história e apelo às mais forças políticas que amanhã demonstram que quem governa o país não está do lado dos animais, mas os restantes estão para um Portugal livre de correntes e sofrimento animal.
Obrigado, Sr. Deputado. Terminou este ponto. Vamos entrar no ponto 5. Não sei se há alguma mobilidade na bancadas para que outros senhores deputados assumam a direção neste ponto. Se há, pedi ao favor. Senhores deputados, estou à espera. Muito bem. Então, para ponto 5, para apresentar o respectivo diploma, dou a palavra à senhora deputada Cláudia Estevão do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por saudar os peticionários e também todos os cidadãos que prescreveram a petição que nos faz estar aqui neste momento com esta discussão. A Dona Avelina Ferreira é o caso que deu origem a esta discussão. Ela entrou no Hospital de São Francisco Xavier em dezembro de 2023, tinha demência e a sua condição era conhecida. A necessidade de acompanhamento foi sinalizada diversas vezes pelo seu marido. Ainda assim, ela conseguiu sair da unidade hospitalar sem que a situação tivesse sido prevenida. Foi encontrada sem vida 2 meses depois. O lamentável é que esta discussão não termina com este caso. Há muitas outras donas Avelinas que desaparecem de casa, de lares, de unidades de cuidados continuados, de hospitais e de serviços de urgência. Umas são encontradas com vida e outras, lamentavelmente, não. Quem vive esta realidade sabe que uma pessoa com demência pode, no instante, falar normalmente e, no instante a seguir, levantar-se, sair, perder-se e ficar em perigo em poucos minutos. E quem conhece as instituições de saúde também sabe que muitas não estão preparadas para gerir este risco. Há portas de emergência que abrem facilmente, há saídas pouco vigiadas, circuitos mal controlados, serviços sobrelotados e equipas reduzidas. E isto não é apontar dedo aos profissionais, é reconhecer que não basta exigir proteção, é preciso também dar condições para que quem está nas instituições possam proteger as pessoas. É preciso ter profissionais formados, É preciso ter procedimentos claros, é preciso ter registro de risco, é preciso ter sinalização interna, é preciso saber quem acompanha, quem vigia, quem aciona o alerta e em quanto tempo. A demência altera a memória, a orientação, o juízo crítico e a capacidade de pedir ajuda. Nestas situações, as famílias não podem ser tratadas como um problema para os serviços.